vamos iniciar o nosso estudo de hoje, Evangelho segundo João, no capítulo 2. Aqui nesse capítulo, na introdução, nós vemos o autor nos falar sobre um milagre que só está escrito e descrito neste Evangelho. Nos outros evangelhos não se fala deste milagre, deste acontecimento que especialmente foi posto aqui no capítulo 2 para servir de frontal do Evangelho, como um sinal da grande autoridade que Jesus tinha sobre todas as coisas. E ao terceiro dia, fizeram-se umas bodas em Caná da Galiléia, e estava ali a mãe de Jesus. E foi também convidado Jesus e os seus discípulos para as bodas. E faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: "Não tem vinho." E disse-lhe o Senhor: "Mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora." E sua mãe disse aos serventes: "Fazei tudo o que ele vos disser." Aqui nesses primeiros versículos, nós vemos que havia a realização de uma bodas, de um casamento, em que aparentemente a mãe de Jesus, ela fora chamada, fora convidada para fazer parte desse casamento. E nós achamos, e os estudiosos pensam dessa maneira, que talvez fosse um parente de Jesus ou pessoas de uma certa intimidade, porque eles foram convidados, todos eles, incluindo Jesus e os seus discípulos. E quando Jesus chegou na festa, a festa já estava acontecendo, havia um certo tempo, porque era muito comum nessas festas servirem uma grande quantidade de vinho. E também era de costume eles servirem um bom vinho no começo da festa e deixar para o final daquele acontecimento um vinho de uma qualidade mais inferior. Isso porque a pessoa já tinha bebido do vinho bom, não percebia que o vinho que estava sendo servido no final da cerimônia era um vinho de menor qualidade, né, de qualidade inferior. Quando Jesus chegou com seus discípulos, o pessoal tinha bebido muito vinho e estava faltando vinho na festa. E a mãe de Jesus, ela chegou até ele e reclamou, dizendo: "Olha, não tem vinho." Mas aqui não quis dizer que simplesmente ela estava informando Jesus e os discípulos que eles não tinham vinho para beber. Mas ela procurou a Jesus para que ele pudesse resolver a questão, usando evidentemente dos seus dons espirituais, usando do seu poder. A gente vê pelo diálogo que ela tinha essa expectativa. Não se tratava apenas de uma informação, dizendo: "Ó, filho, não tem vinho para vocês beberem." Ela foi procurá-lo para que ele pudesse solucionar o problema da falta de vinho que estava acontecendo naquela comemoração. A mulher, ela, chegando até ele, clamou para que ele pudesse resolver essa questão. E Jesus disse a ela: "O que é que eu tenho contigo. Ainda não é chegada a minha hora. A gente vê que ele não respondeu muito bem para a mãe dele. Isso porque nós temos comentado aqui com os irmãos que Jesus ele tinha uma natureza diferente da nossa natureza. Ele tanto tinha, de um lado, a sua natureza carnal e temporal, que era o Filho do Homem, como ele também tinha uma natureza divina, pela qual ele era chamado Filho de Deus. E quando ele estava de posse dessa natureza divina, ele falava como se fosse o próprio Verbo encarnado, como se fosse aquele Logos que nós falamos aqui no primeiro capítulo. E por esta razão, investido dessa personalidade divina, ele não tratava a mãe dele como se ela fosse uma mãe comum, como se fosse um filho se dirigindo à sua mãe. Por isso ele diz, olha, o que tenho eu contigo? Quer dizer, por que você está me procurando para eu resolver essa questão do vinho? Ainda não é chegada a minha hora. Que hora? A hora da sua crucificação como Cordeiro de Deus. A hora do cumprimento daquele propósito que Deus havia colocado sobre os seus lombos, né? Sobre os seus ombros. E ele teria que cumprir todo aquele ministério que seria concluído com a crucificação, a morte vicária do Senhor. Nós vemos aqui que entre o versículo 4 e o versículo 5, deve ter havido um outro diálogo com o Senhor dessa mãe de Jesus, que não é chamada pelo nome aqui nesse evangelho. Houve algum diálogo, algum tipo de entendimento entre eles que não foi escrito pelo autor sagrado. A gente vê que logo no versículo 5, a mãe dele aparece dando ordem aos serviçais da casa. Isso também indica que ela devia ter alguma intimidade com a família que tinha convidado eles para o casamento. Porque de outra forma, se ela fosse uma pessoa estranha ao âmbito daquela família, com certeza ela não teria liberdade para dar ordem para os serviçais. A gente vê que ela aqui no versículo 5, ela diz assim aos serventes, fazei tudo quanto ele vos disser. Jesus deve ter dito a ela, olha, então eu vou resolver a questão da falta do vinho. Seguindo aí no versículo 6, a leitura nos diz o seguinte, estavam ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus. E em cada uma dessas talhas cabiam 2 ou 3 almudes. Essas talhas que estavam colocadas ali, esta água não era para beber, era para o lavar das mãos, que era quase um ritual que os judeus usavam nessas circunstâncias. Eles lavavam as mãos e cumpriam determinados rituais comuns à sua vida cotidiana. Estas talhas, pois, de pedra, elas estavam ali com água, com um pouco de água, um certo tanto de água, não deviam estar cheias. Mas havia um certo tanto de água ali que tinha como finalidade estas purificações comuns à vida dos judeus. Essas talhas, quanto à sua capacidade, a gente vê aí no finalzinho do versículo 6, que cabiam 2 ou 3 almudes. Esses almudes, eles eram recipientes que cabiam cerca de 25 litros de água. Isso quer dizer que no total destas 6 talhas, pelo menos 400 litros de água poderia ser colocado nessas talhas. Isso significa que o milagre do Senhor não foi só uma jarrinha de água transformada em vinho, foi muito mais. Cerca de 400 litros de água que foram transformadas em vinho. E disse-lhes Jesus: enchei de água essas talhas. E eles encheram-nas até em cima. Então o Senhor disse-lhes: tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram. Esse mestre-sala era um sujeito parecido com o nosso mestre de cerimônia, aquele indivíduo que administra o casamento, os acontecimentos ali em torno daquela comemoração. E depois que eles levaram esta água transformada em vinho, o mestre-sala, segundo diz aí no versículo 9, ele provou a água que tinha sido feita vinho. Ele não sabia de onde viera este vinho, embora os serventes tivessem esse conhecimento. Os serventes apenas levaram até ele o vinho, para que ele pudesse experimentar. Mas o mestre-sala não sabia que esse vinho tinha sido produto do milagre que Jesus havia feito. Depois de provar o vinho, o mestre-sala foi até o esposo, foi até o noivo, para dizer o seguinte: todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então ele põe o vinho inferior. Mas tu guardaste até agora o bom vinho. Então o vinho que fora servido, que ia ser servido agora no final da festa, não era como de costume um vinho de qualidade inferior. Jesus havia transformado a água num vinho bem melhor do que aquele vinho que no começo da festa tinha sido servido. Esse foi o grande milagre que o Senhor fez e que não está contado nos outros evangelhos, nos evangelhos sinóticos, que são os evangelhos que são parecidos uns com os outros. Esse quarto evangelho aqui foi chamado pelos reformadores como o evangelho espiritual, porque ele trata da natureza sublime de Jesus e do seu poder de transformar todas as coisas. Jesus começou assim o seu ministério, fazendo estes sinais em Caná da Galileia, e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Então, a gente vê que esses milagres, estes sinais que ele fazia, tinha como finalidade tocar o coração, inclusive dos seus discípulos, para que eles soubessem que ele era o enviado do Senhor, que ele era o Messias, que ele era o Cristo. Vamos ao versículo 13. Estava próxima a Páscoa dos judeus, e Jesus subiu a Jerusalém e achou no templo os que vendiam bois e ovelhas e pombos e os cambiadores assentados. E tendo feito um azorrague de cordéis, lançou todos para fora do templo, também os bois e as ovelhas, e espalhou o dinheiro dos cambiadores e derribou as mesas. E disse aos que vendiam pombos: tirai daqui estes, e não façais da casa de meu pai uma casa de negócios. Naquele período do templo, era comum os judeus fazerem muitos sacrifícios. Irmãos vinham de diversos lugares, ali mesmo de Israel e de outras cidades, de outros países circunvizinhos, aonde eles estavam, e vinham até o templo de Jerusalém para adorar e para participar das comemorações comuns ao judaísmo. E eles normalmente traziam consigo uma moeda que não era válida lá em Israel, tinha que ser trocada. Por isso, existe aqui nessa passagem a figura dos cambiadores. Eles vendiam no templo pequenos animais que eram sacrificados nos rituais que eram feitos pelos sacerdotes. E se desenvolveu no pátio do templo, na parte exterior do templo, um verdadeiro comércio. Muitas pessoas ali vendiam pombas, trocavam moedas, vendiam bois, cordeiros. E o Senhor, quando ele entrou no templo, quando ele chegou ali no pátio, à volta do templo, e percebeu aquele comércio estabelecido, ele ficou bastante irritado. O Senhor era um homem muito bravo, ele era um homem muito enérgico. E ele pegou algumas cordas e ele fez um reio, né? E saiu expulsando aqueles cambiadores dali, expulsando aqueles que faziam comércio dentro da casa do Senhor. E ele com isso levantou o ódio dos judeus, principalmente daqueles que ganhavam dinheiro com o comércio à volta do templo. E se havia esse comércio ali, os sacerdotes, com certeza, eles tinham autorizado que esse comércio fosse feito. Quando Jesus põe para correr os cambiadores e os vendedores de animais, ele acaba afrontando os sacerdotes e aqueles partidos políticos, né, e religiosos que governavam o templo. Alguns irmãos estudiosos, eles acreditam que esse episódio simboliza a primeira purificação do templo, quando ele começou a pôr para fora da casa do Senhor todas aquelas coisas que não faziam parte da casa do Senhor. Nos nossos dias, nós temos episódios bastante semelhantes. Nós vemos pessoas que fundam casas, instituições, onde se faz um certo comércio, sob diversas justificativas. E eu acredito que o Senhor, se voltasse nos nossos dias, ele também não ia ficar satisfeito com o que está acontecendo. E não deve estar satisfeito, porque o Senhor sabe de todas as coisas. Nós precisamos manter a igreja como a casa de oração. É a casa do Senhor. Aqui na igreja, a gente vem para tratar da salvação da nossa alma, exclusivamente sobre esse tema. Tratamos exclusivamente sobre este assunto. Nenhum outro assunto nós devemos nos ocupar na casa do Senhor. Porque se começarmos a justificar o porquê vendemos, o porquê comercializamos, o porquê fazemos isso ou aquilo, com toda certeza o templo, por maior que seja, ele acabará sendo corrompido e transformado numa casa de negócios. O Senhor veio para nos salvar e para dar a nós a vida eterna. Ele não veio para tratar das coisas aqui desse mundo. Olha, foram muitas ocasiões que eles procuraram Jesus para tratar das coisas do mundo, para repartir heranças, para saber se pagavam ou não os impostos. Em muitas ocasiões, o Senhor foi procurado para falar sobre o mundo. Ele dizia simplesmente que não era daqui, que ele era de cima, que ele não era de baixo, que ele não tinha vindo aqui para ser constituído repartidor dos bens da terra. Isso precisa ficar bem claro para nós, bem claro, para que a gente não repita os mesmos erros que eram cometidos naquele tempo, porque o mesmo Satanás, ele continua por aqui, ele ainda não foi embora. Aquele espírito daqueles sacerdotes que havia naquele tempo, aquele mesmo espírito que movia os interesses materiais dentro do templo do Senhor, ele continua no mundo. E com toda certeza, ele está procurando lugares para fazer os seus negócios, para fazer a sua casa de trocas, né, de câmbio. E o povo de Deus deve estar atento para não participar desse tipo de equívoco. A gente vê que o Evangelho deixa bem claro que a casa do Senhor é lugar de oração, não é lugar de negócios. Os seus discípulos lembraram-se daquilo que estava escrito: o zelo da tua casa me devorará. Eles lembraram de uma passagem que estava lá no livro de Salmos, naquele momento, eles falaram sobre ela. É o Salmo 69, no versículo 9, aonde a palavra diz que por causa de zelar das coisas de Deus, Jesus seria perseguido. Estava começando ali a sua área de atrito com o sistema religioso estabelecido. Então ele seria devorado, vamos dizer assim, perseguido e crucificado, morto, por causa do zelo da casa do Senhor, por causa de zelar pela verdade de Deus. E nós, nos nossos dias, o que temos de fazer? Irmãos, o Satanás, ele colocou hoje uma doutrina no mundo, que é uma doutrina da mentira, que todo mundo deve aceitar as pessoas como elas são, como elas pensam. Cada um tem direito de ser e pensar o que quiser. Olha, isso não é doutrina de Deus, porque exclui a busca pela verdade. À medida que você tem que admitir que uma pessoa que pensa uma bobagem insana, que ela tem direito de fazer isso e pensar, e sair por aí ensinando estas coisas, e você não tem direito de combater essas coisas erradas, você está colaborando para que no mundo a doutrina do espírito maligno, ela possa ser disseminada em todos os lugares. Essa doutrina hoje está nos meios de comunicação como uma coisa disfarçada, né? diz que todo mundo tem direitos, ninguém fala nada de deveres. É interessante porque o diabo não quer que a pessoa pense em deveres. Deveres são obrigações que nós temos que fazer cumprir para que a vida possa seguir em equilíbrio. Mas o diabo não deixa as pessoas verem as suas obrigações e os seus deveres para com o próximo. Mas a liberdade da pessoa fazer o que quer, isso o diabo convence rapidamente. Os meios de comunicação, os meios políticos, os meios jurídicos. Irmãos, o dia que eles tirarem o nosso direito de combater as coisas erradas com a argumentação das coisas certas, o dia que nós não tivermos mais liberdade para combater o mal, a sociedade já caiu sob o domínio de Satanás. Nós precisamos zelar das coisas de Deus, como Jesus zelou da casa do Senhor e por isso foi perseguido. Se nós tivermos que ser perseguidos por causa desse zelo, que sejamos, Mas nós não podemos nos calar sob o pretexto de que as pessoas têm direitos, as pessoas têm deveres. Naquilo que toca às coisas de Deus, elas têm o dever de andar segundo a orientação da palavra que está na Escritura Sagrada. Agora, se você acha que você não tem condições de argumentar contra esses que fazem as coisas erradas, aí se recolha. Mas os profetas, os homens de Deus, os ministros, os evangelistas, os missionários, que são homens sérios de Deus, devem combater o mal quando ele entrar na igreja de Cristo. Deve zelar da igreja de Cristo como zelou o Senhor. Nós temos que andar nos mesmos caminhos do Senhor. Às vezes nós ficamos indignados com o mal que está solta aí no mundo e até na igreja. E as pessoas dizem, a gente não pode ficar indignado. A gente deve ficar indignado, sim, pode ficar indignado. Até o Senhor ficou indignado. Chegou até a dar umas cordadas no povo por lá. E andou derrubando mesas, espalhando os cambistas, porque o que eles estavam fazendo era uma coisa inconcebível dentro da casa do Senhor. Isso é muito sério. E estabelece um conflito entre a verdade e entre a mentira. Nós temos que estar atentos para nós não sermos engolidos pela mentira com a falsa argumentação do Estado de Direito. Nós temos que buscar a verdade. A humanidade, infelizmente, está indo por um caminho sem volta, porque se cultivou uma doutrina onde as pessoas foram estimuladas a pensar o que quiser, a fazer o que quiser, de acordo com o desejo do seu coração. Era tudo o que o inimigo precisava para fazer a sua obra. Lamentavelmente, isso nunca foi visto em nenhum outro período da humanidade. Infelizmente, os homens do mundo voltaram às suas costas, não se importaram com os ensinamentos de Cristo, com os ensinamentos dos profetas, com o esclarecimento da palavra de Deus, que veio para dizer a este mundo, a esta humanidade, que o mundo tinha que caminhar sob as luzes de Deus. Não poderia caminhar por si mesmo, irmãos, porque sem Deus, sem a luz de Cristo, nós somos trevas, somos escuridão. E disse, pois, aos que vendiam pombos, tirai daqui estes, e não façais da casa de meu pai uma casa de negócios. E os seus discípulos lembraram do que está escrito, o zelo da tua casa me devorará. Responderam, pois, os judeus e disseram-lhe, que sinal nos mostras para fazeres isto? Quer dizer, faz um sinal para mostrar que você tem autoridade, que você é mesmo um enviado. Eles gostavam de ver sinais sobrenaturais, coisas que o homem comum não fazia. E Jesus, ele respondeu dizendo, derribai este templo e em 3 dias eu o levantarei. Claro que ele falava naquele momento ali como o Verbo encarnado. Ele não falava como o Filho do Homem, mas naquele instante ele falava como o Filho de Deus. Por isso ele fala, derrubai este templo, mas não falava daquelas portentosas paredes, aquelas grandes colunas que havia ali no templo de Jerusalém. Ele falava do templo que era o corpo de Cristo. Se ele fosse derrubado em 3 dias, ele ressurgiria da morte para a vida. E eles não sabiam de nada, porque não entendiam sobre a vida além da morte, irmãos. Eles eram do mundo. Todas as coisas que eles pensavam se relacionavam com a vida terrena. Só tratavam das coisas de baixo. Não sabiam de nada que era de cima. E disseram, pois, os judeus, conforme o versículo 20, em 46 anos foi edificado este templo, e tu o levantarás em 3 dias. Eles estavam achando que o Senhor naquele momento se referia ao templo de pedras, às grandes colunas de Jerusalém, do templo de Jerusalém. Jesus falava do templo do Deus vivo, que era ele. Versículo 21. Ele falava do templo do seu corpo. Olha só. É importante, amados, que nós reflitamos sobre esse ensinamento, porque nós vamos ver um pouquinho mais adiante, neste mesmo evangelho, que Jesus disse que nós somos o templo do Deus vivo, e que ele e o Pai, eles viriam fazer morada em nós. Nós somos, pois, a morada de Deus. Somos um vaso que o Senhor quer colocar, a água da vida. E por isso nós não podemos corromper o nosso corpo. Não podemos usar do nosso corpo de maneira indevida, prejudicando a nossa saúde física, trazendo prejuízos à nossa saúde mental. Cabe ao homem e à mulher que estão seguindo nos passos de Jesus, cabem a eles buscar se fortalecer em espírito, cuidar da sua vida física, da sua vida mental, da sua vida espiritual, da sua vida na igreja, para que sejam essa casa, esse templo, aonde o Espírito Santo possa vir fazer a sua obra. Se nós não formos dignos dessa moradia, se nós não formos dignos de receber este Pai e este Filho como moradores do nosso templo, que é o nosso corpo, que é a nossa mente, que é o nosso coração, olha, nós não vamos entrar na eternidade. Não vamos cumprir aquilo que Deus deseja que nós cumpramos. Quando, pois, o Senhor ressuscitou dentre os mortos, diz aí o versículo 22, os seus discípulos lembraram-se de que lhes dissera isso e creram na Escritura e na palavra que Jesus tinha dito, porque ele ressurgiu depois de 3 dias, ele saiu da morte para a vida através da ressurreição. E estando ele em Jerusalém pela Páscoa, durante a festa, muitos, vendo os sinais que fazia, creram no seu nome. Mas o mesmo Jesus não confiava neles, porque a todos conhecia. E não necessitava de que alguém testificasse do homem, porque ele bem sabia o que havia no homem. Então Jesus conhece a profundidade de todos nós. Nós não sabemos o que tem no homem, mas Jesus conhece o homem profundamente. O reformador João Calvino, ele dizia que Jesus conhece a raiz da árvore, né? E nós temos que esperar que a árvore dê frutos para a gente poder conhecer se ela é uma árvore boa ou uma árvore má. Aí Jesus não, ele já conhece a árvore toda, inclusive a raiz. Por isso a palavra diz aqui que ele não confiava nos homens. E outras passagens da Escritura também corroboram este mesmo ensinamento. Maldito é o homem que confia do homem. Ai daquele que faz da carne o seu braço. Amém? Que Deus nos abençoe, nos guarde no seu amor e na sua misericórdia. Na próxima reunião, nós vamos tratar aqui do novo nascimento, aquele encontro magnífico, né, que o Nicodemos teve com Jesus. Amém.